bem-vindos ao episódio 13 do Escuta Essa Review, podcast para mais uma dose semanal de novidades em música. E hoje temos um peso pesado, porque é dia de resenhar o grande lançamento da semana, que é Hardwired to Self-Destruct, o novo disco do Metallica. E eu sou Lucas Scalisa, falando diretamente do Mundo da Lua, acompanhado por ele, que está de volta, depois de ficar isolado em Paris, em Londres. Olha onde ele ficou isolado. Agora ele está de volta. Bruno Cadeira!
E aí, pessoal? Eu sou o Bruno Cadeira, Bruno Cher, Bruno Sanches, ou Bruno Emanuel, ou qualquer coisa que você queira me chamar. Estou de volta. Agradeço aí vocês terem tocado brilhantemente o programa. Vocês não me pagaram nada por fazer essa homenagem a vocês. E realmente estava muito difícil ficar no exílio, né? Paris é uma cidade muito feia, né? Tem poucas atrações, a comida muito ruim, né? Croissants muito sem gosto, tortas de framboesa que não tem graça alguma também. Fiz amizade com indianos, fiz amizade com turcos, com chineses, com mexicanos, com americanos, enfim. Foi bem divertida a experiência. Londres também é uma cidade muito feia, assim, com parques horríveis, sabe? Não tem graça alguma. E uma cidade sem nenhum qualquer tipo de atrativo. O Big Ben é horrível, assim, uma das piores arquiteturas do mundo. A London Eye é uma roda gigante tão feia quanto qualquer uma de parques de diversão. Mas, na verdade, tudo isso é uma grande mentira, né? Uma viagem muito boa, que valeu muito a pena. Mas, enfim, não adiantou ficar exilado lá na Europa, porque o Trump ganhou. O maldito do Trump ganhou. E agora não tem lugar seguro nesse mundo. Então eu volto pro Brasil mesmo. Enfrento a Polícia Federal de peito aberto, sem problema algum. Marcelo Camelo mandou outra mensagem falando que tudo ok, tá tudo certo. Não ficou magoado. Nosso colega Thiago York também me mandou um e-mail perguntando se tava tudo bem, se eu tava tocando bang no violão. Falei pra ele que tava meio complicado, tava meio sem tempo. E, enfim, vamos aqui tocando o programa. Não quero me demitir, nem ser demitido, e por isso voltei.
Muito bem, ótimo. Bom, só pra lembrar, o Bruno na semana passada mandou uma resenha do show do Garbage lá em Paris. E lembrando que o Garbage toca em São Paulo e Rio de Janeiro em dezembro. Então vai no episódio passado, escuta lá o que ele tem pra falar do show e como é que é a organização do show lá em Paris, que ficou bem legal. E com a gente está também o sempre presente Gabriel Sacramento.
Gabriel Sacramento, exatamente. Falando direto da Bahia. E espero que vocês se divirtam com esse episódio. Sejam bem-vindos aí.
Gabriel, me fala o seguinte. Na segunda-feira à noite, a Lua esteve 14% maior aqui para o planeta Terra, né? E a Bahia era um dos melhores locais para poder avistar a Superlua. Você foi avistar a Superlua na segunda-feira à noite?
Sim, eu vi daqui de casa mesmo. Tentei até tirar uma foto, mas como sempre, uma experiência frustrante. Por não ter equipamento adequado, mas foi bom. Tava bem bonita mesmo. Eu só tenho uma pergunta. Aí do mundo da Lua não dá pra ver a Lua, não?
Aqui do mundo da Lua não dá pra ver, cara. Na verdade, a gente é que viu a Terra maior. É isso, ela já é meio grande.
Tá,
né? Ela já é meio grande, né, mesmo. E agora ela ficou um pouco maior. Então ficou. Mas foi legal. Ver. Mas
você tirou foto, Lucas?
Eu tirei foto. Eu fotografei.
Você tirou foto da Terra?
Eu tirei foto da Terra.
Põe no Facebook, cara. O tanto de foto que eu vi da Lua de ontem pra hoje, uma foto da Terra seria algo diferente.
Pois é, cara.
Seria hipster.
Seria totalmente diferente, exatamente. Seria como gravar um álbum em fita cassete. Vou fazer isso. Então, mas o que eu queria perguntar, Gabo, é como você está na Bahia, a Bahia foi um dos melhores locais para ver a Lua, e você de fato foi ver a Lua, eu queria perguntar se você sentiu um impulso, assim, uma coisa primal, assim, de uivar pra essa lua. Você sentiu isso?
Não que eu tenha lembrado. Não que eu me lembre.
Então tá bom.
Então... Era só isso, né?
É só isso.
Ah, é. Acreditou, né?
Ah, então... Vamos fazer uma escalada agora, antes de começar. Então, o que a gente vai ter no programa de hoje? Então, ó, resenha, Hardwired to Self-Destruct, o esperado novo álbum do Metallica. Uma parceria entre Jair Naves e a americana Brit Harris. A nova pedrada política do Run the Jewels. Mais um exemplo da qualidade do The XX. O novo disco dos franceses, do Nouvelle Vague. E Jim Eat World e seu novo disco. Vale a pena, não vale? Como é que estão? É isso aí. Vamos começar! Para começar, o Metallica, depois de 8 anos, liberou o seu novo disco Hardwired to Self-Destruct. Vamos ouvir uma faixa. E ó, como já tem 3 singles na internet liberados há bastante tempo, a gente só vai tocar, vamos dizer assim, o lado B aqui. Então, para começar, vamos tocar agora então Now That We Are Dead. Escuta essa! Nós ouvimos, acompanhamos o lançamento dos 3 primeiros singles, né, que era a própria Hardwired, Atlas Rise e Moth Into Flame, e agora temos o disco completo, duplo, quase 80 minutos de música, 12 faixas. E aí, quais são as impressões de vocês? Vocês gostaram? Para começar, antes de entrar nos pormenores, vocês gostaram do disco, de forma geral?
Sim, gostei. Gostei demais.
E tu, Bruno?
Eu gostei do disco. Mas assim, pelas músicas que eles tinham soltado, os singles, né, os 3 primeiros singles, eu confesso que eu esperava um pouco mais, assim. E inclusive, as 3 músicas que saíram foram as músicas que eu mais gostei do disco. Eu achei que em alguns momentos ficou um pouco preguiçoso, em alguns momentos teve muito maneirismo, uma boa dose de maneirismo. Mas assim, né, fechando assim, né, a caixa de presente, digamos que é um bom álbum, assim. Na hora que a pessoa abre, ela fica contente.
Legal. Bom, A minha opinião tá no blog, né? Eu fiz a resenha do disco, tá na postagem também o link, então tá lá completinho o que eu achei e tal. Mas aqui já deu pra ver que a gente conseguiu uma... O Bruno mal voltou, já começamos uma clássica cisão de ideias aqui entre o Bruno e o Gabo. O que é um clássico do Escuta Essa Podcast. É incrível. A gente vai entrar nos detalhes, né? Mas o Bruno meio que deu uma pincelada no porquê ele gostou e porquê talvez ele tenha achado, não tenha achado tão bom assim. E o Gabo falou que gostou demais. Gabo, desenvolve aí. Por que que você gostou demais?
Em primeiro lugar, eu sou meio que suspeito pra falar do Metallica, porque eu gosto de tudo da banda, assim. O Saint Anger talvez seja o disco que eu menos gosto, mas ainda tem ideias no disco que eu gosto. No geral, o resto eu gosto de tudo. Então, quando eu ouvi esse novo disco, a primeira vez que eu ouvi foi só vibração. E caramba, aqueles riffs e tal, eu achei muito bom. É uma sonoridade que muito tempo a gente não vê, um vigor assim que muito tempo a gente não vê, e isso impressiona os fãs de longa data. Mas, claro, o Bruno falou de alguns problemas, eu também vi alguns problemas, o disco não é perfeito. Eu percebi isso depois de ouvir mais de uma vez. É, tem essa questão da duração mesmo, que, por exemplo, eu achei que eles tentaram meio que simular, meio que repetir o que eles tinham feito já, por exemplo, no Injustice for All, que é um disco que você tem normalmente músicas longas, sabe? Mas naquela época fazendo mais sentido, né? Hoje tá fazendo menos, porque eles mesmo meio que repetem as mesmas coisas, ficam se repetindo. É cansativo às vezes. Eu ia ouvindo algumas faixas, aí eu ia pulando de um momento para outro. E eles estavam na mesma coisa. Dá para perceber com isso que eles se repetem mesmo. Mas tirando esse defeito, o disco é aula assim, de metal pesado, né, energético, que deve funcionar absurdamente bem ao vivo. E o melhor disco do Metallica em anos. Eu diria que o melhor disco do Metallica desde 90, ó. Desde
o Road Reload ou desde o Black Album?
Desde o Load Reload.
Ah, entendi. Então, perfeito. É, eu achei que esse disco deve muito assim ao Reload. Ele pegou uma estrutura que tinha algumas músicas no Reload e colocou meio que pro disco inteiro, mas trazendo essa coisa um pouco mais seca, um pouco mais garageira dos discos mais antigos, ali do Black Album pra trás, né? Eu concordo com o Bruno quando ele falou que as três músicas liberadas eram as melhores. Não sei se é as melhores, mas assim, realmente elas são as mais vistosas. E as três estão no primeiro disco. E o primeiro disco tem outras duas que eu destacaria, que é a que a gente acabou de ouvir, né? Que é Now That We're Dead, que eu achei sensacional. Tem aquela, sabe, aquela pegada contínua, aquela coisa que é arrastada, mas é aquele metal que vai pra frente, sempre pra frente, mantém o cara animado pra ouvir. E a Dream No More, que tem essa coisa bem... Black Album, sabe? Que faz uma referência Sad But True, Cito Cthulhu lá do Ride the Lightning. Então eu achei legal isso aí, essa música, eu achei ela bem interessante. É, então assim, o que, que eu achei? Achei que o primeiro disco tá muito bom, e o segundo disco tem esse problema aí que o Gabo acabou de comentar, que é as ideias repetidas, sabe? Continua sendo metal legal, continua sendo vigoroso. Aí sobre vigor eu vou falar separadamente, mas dá pra ver que tem tá um pouco de enrolação ali. As músicas não precisavam ser tão longas, e talvez se você eles resumissem, tirassem o que é gordura das faixas, da composição, você conseguiria colocar tudo em um disco só. Não precisaria ser duplo, não. Não é um disco que, precisa ser duplo. Não precisa. Mas aí no segundo disco tem uma música que é muito boa, acho que merece ser mencionada, que é que termina o álbum, que é Spit Out the Bone, a música do cão engasgado, né? Cospe o osso. Que é a música que fecha o disco e é de novo um thrash metal poderosíssimo. Me lembrou Damage lá do Master of Puppets. E, puta, vai ser uma puta música se eles tocarem ao vivo, se eles tocarem pra fechar, sabe? É, eu acho que faltava esse tipo de coisa no Metallica, e esse novo disco tem duas músicas de thrash metal, que é a que inicia o disco, Hardwired, e a que termina, que é Spit Out the Bone. O pessoal do Mosh vai adorar essas duas, com certeza já gostaram da primeira, e essa segunda vem pra fechar muito bem o disco, embora o segundo disco eu tenha achado ele meio não tão legal assim. Tem partes boas, mas as composições em si não são tão muito longe de ser tão boas como estão no primeiro disco.
O segundo álbum, realmente concordo. Tem duas músicas que eu achei meio esquecíveis assim, que é Here Comes Revenge e Emma Savage. Eu acho que estão ali no meio e não sei, sabe? Não, né, a letra, a parte de estrutura mesmo da música é muito manjada, assim. Poderia não estar, sabe?
Sim. Não, eu
Mas
concordo.
a última é boa mesmo, a que você comentou do Speak Out the Bone. É bacana, sim, é bem trashão. Mas as que estão ali no miolo do segundo disco, não muito legal, assim.
Eu concordo com você. Só rapidinho, eu concordo que essas duas músicas que o Bruno citou, pra mim também foram as mais, assim, tipo, pode passar batido essas duas, porque realmente não fazem muita diferença.
Eu vi outros comentários de que o disco 1, realmente, pessoas que acharam o disco 1 melhor que o disco 2, mas talvez isso seja também porque... Quem colocou os dois discos pra tocar em sequência, quando chega no disco 2, a pessoa meio que já tá cansada da forma ser repetida, talvez seja isso, né? Mas, com relação às faixas, eu tive uma que você falou, que eu destaquei aqui, escrevi, foi Dream No More, que eu achei os vocais do James me lembraram muito o vocal do Lane Staley, do Alice in Chains. E a música em si, eu achei bem grunge, assim, bem grunge do Alice in Chains, no caso. Aqueles vocais dobrados, um grave e um agudo, sincronizadinhos. E todo o peso, o groove da faixa. Lembrou muito aquela fase noventista mesmo da banda.
Sim.
E isso eu achei muito bom. Essas referências à fase dos anos 90 deles, eu achei fantásticas. Assim. E a coisa que eles não fizeram muito assim, no Death Magnetic, eu achei boa essa recuperação da sonoridade. Dos discos que, infelizmente, são os menos mais injustiçados.
Pois é, verdade. Importante falar que esse disco é a primeira vez desde que o Kirk Hammett entrou na banda em 83, substituindo o Dave Mustaine, que foi pro Megadeth, é a primeira vez que ele não contribui em nada nas composições. Como o Bruno já tinha falado lá no nosso primeiro episódio, que a gente tinha comentado da faixa nova do Metallica, né? Ele perdeu o celular dele, que tinha a gravação dos riffs, né, que eram ideias pro novo álbum. Ele perdeu em Copenhague, no aeroporto, não achou. E realmente ele foi pro estúdio sem contribuir com nada. Todos os riffs são do James Hetfield. Ele não fez nada. Ele não recebe crédito por nada. Os solos, sim. Os solos são todos dele. Mas aí a criação de solo não entra assim como composição, né? E vamos jogar já lenha na fogueira? Eu acho que tá tudo certo o solo dele não entrar como composição. Porque eu não achei quase nenhum solo dele destacável. Eu acho que eles funcionam sim, funcionam muito bem, porém, cara, não tem nenhum solo desse CD que eu consiga cantar, sabe? Como eu canto o solo de The Unforgiven, Nothing Else Matters, e enfim, tantas outras músicas do Metallica, na Sad But True, etc. Enter Sandman, não tem nenhum solo assim que você lembra, cara, pra cantar.
Tô tão fato como essa.
Pois é.
A Atlas Rise, né, que a gente acabou não comentando, né, eu acho que é o melhor solo do disco, que a música, ela, pra mim, ela não começa tão bem, pra mim, né, minha opinião. Uhum. Aí ela vai crescendo um pouco, quando ela tá no solo, tipo, daí eu já falei, porra, essa música é boa.
Uhum.
Essa música é bem legal. E ele usa lá o Uau. Como é que é o Uau lá?
É, o Uau.
Ele usa. E nessa música achei que teve um. Deu um saborzinho pra ela, assim.
Sim.
Mas, de fato, solos nenhum marcante. Aliás, nenhuma música desse disco que você fala vai entrar nos top hits do Metallica, sabe? Não tem nada que vai ser lembrado daqui 20, 30 anos.
É, não.
Mas é bom pra preencher, assim, o show. Porque tem boas músicas, não tô falando que é um álbum ruim e tal. Tem boas músicas, mas nenhuma marcante. Aí eu concordo com você, Lucas.
É mais uma coisa mais divertida pra ouvir mesmo. É bom de ouvir. E é vibrante e tal, Mas como você falou, não tem nenhum hit assim comparar com os hits famosos que eles já tinham feito.
Sim. Não, eu achei o seguinte, os solos eu sei que não tem nenhum marcante, porque se você ouve Metallica há algum tempo, né, e as principais canções, ou mesmo as que não são principais, mas que você acaba se apegando, os solos do Metallica, mesmo do Reload, Load, Black Album e os quatro primeiros e tal, tem muito solo assim que você acaba se relacionando com ele, você sabe cantar o solo. E nesse disco não tem nenhum solo assim, eu acho que realmente o Atlas Rise talvez seja o principal, como o Bruno falou, embora eu ache Moth Into Flame legal também, mas é o que eu achei assim, o solo não é legal pra você cantar, não é marcante, mas ele funciona, porque a música vai sempre no crescendo, e na hora que o solo entra, é quando a música tá pegando fogo, e o solo é que faz pegar fogo, então ele tá sempre fritando, se você ver os vídeos de bastidores da gravação, toda vez que aparece o Kirk pra solar, ele tá fritando ali, ele tá fazendo a música ficar mais dinâmica, mais agressiva e tal. Então isso ele faz bem. É que eu acho que usar o Kirk Hammett, por tudo que ele sabe, só pra isso, em 12 faixas usar ele só pra isso, eu acho um pouco de... É muito pouco pra eles, a participação dele. Acaba ficando uma coisa meio subaproveitado. Mas ok, eu acho que o solo funciona, mas não são marcantes, estão ali só pra ter solo na música.
Não, os caras pegaram pesado também com ele, né? Pra não colocar ele como compositor de nenhuma. Às vezes, né? Sabe Deus a forma como ele perdeu esse celular, né?
Sim.
Pode ter sido um roubo, sei lá. Não porque faltou profissionalismo, né? Os caras são meio... pegam meio pesado nesse sentido, né? O Metallica é meio... o Lars e o James, nesse sentido, eles são meio punk, assim.
Sim.
Eu ia te fazer uma pergunta, na verdade é só uma constataçãozinha. Eu li a sua resenha, né? Uma música, assim, que eu acabei meio que discordando do que você comentou, que é a Halo on Fire,
tá? Uh-huh.
No primeiro álbum, que você falou que não é uma música tão... você não gostou muito da música, assim, né? E engraçado essa questão de você ter a sua opinião, tal, de ouvir e daí ter pontos de vista diferentes. Porque eu ouvi e achei uma das mais interessantes do disco. Assim, digamos que seria a quarta música assim, que me chamou a atenção. Porque o que ela peca é na parte guitarrística, assim.
Uhum.
Parte guitarrística eu achei que tá muito fraco, assim. Mas o que acontece com ela fora essa parte guitarrística? Como o Metallica tem esse peso da guitarra e tal, né? Essa coisa de fritar mesmo, e a guitarra tá em menor expressão aí, apareceu tipo umas cadências bem estranhas na música, assim, no decorrer dela. O baixo do Trujillo apareceu bastante.
Bastante.
E eu achei ela até, sei lá, uma parte assim que o Lars não tá tão rápido e não tá pegando pesado também. Ele dá uma cadência engraçada assim pra música, que é uma coisa bem diferente de tudo que eles já fizeram, assim. É, até parece um sampler, assim, no meio da música, sabe? Então é só o registro que... nessa música, pela falta de uma criatividade guitarrística, apareceu algumas coisas diferentes, assim, do que a gente está acostumado com Metallica.
Deixa eu me explicar. Na verdade, eu gostei de Halo on Fire justamente por essas coisas que você falou. Aí, eu vou falar porque eu gostei e depois como eu me expressei no texto. Mas assim, eu gostei dela por esses motivos. A questão do baixo aparecer, de diminuir um pouco o metal ali nos versos do começo, só para depois poder crescer, eu gostei. Me lembrou essa levada do baixo, tal, esse tipo de dinâmica, me lembrou aquela Until It Sleeps, que era assim também, né? Você tinha aquela questão do baixo marcando os versos, e só depois no refrão que a guitarra aparecia, e o James realmente usava um vocal mais pesado. Vocês lembram de Until It Sleeps? Não sei se vocês lembram.
Sim, sim. Sim, sim.
Então... uh-huh. Essa aí, me pareceu isso, então eu gostei, até porque eu gosto também de Until It Sleeps. Mas o que aconteceu com Halo on Fire no texto, eu peguei ela pra Cristo, na verdade, pra poder falar de um problema, usar ela como exemplo de um problema. Porque ela é a maior música do disco, né, tem 8 minutos e tralalá, e eu achei que ela tem todas essas questões que eu acho legal na música, mas se você pensar a estrutura dela no geral e comparar com outras coisas que o Metallica já fez em outras músicas longas, eu achei essa muito menos criativa e que deu muito menos espaço para eles usarem 8 minutos para fazer coisas diferentes, sabe? Fazer realmente uma música que te mostre por que ela precisa ter 8 minutos. Eu achei que Halo of Fire poderia ter 6 minutos e meio e tava bom, sabe? Dá pra cortar muita coisa ali. É, aí eu dei o exemplo, né, no texto, pra comparar com a estrutura do Master of Puppets, que começava com thrash metal e tinha aquela virada, tinha um solo maravilhoso e tinha aquela virada sensacional no meio, com aquele solinho mais melódico e tal, né, que levava pro final da música. E é um clássico, não tem ninguém que não goste de Master of Puppets, é o clássico da banda até hoje, o maior clássico talvez, e eu achei que Halo of Fire tinha espaço pra isso e não fizeram isso, sabe, não chegaram lá. Então, eu, na verdade, eu gosto da música, eu acho legal por isso. Eu só achei que o espaço dela tá meio mal aproveitado. Aí no texto eu peguei ela pra Cristo pra poder comentar sobre isso.
Eu tenho uma pergunta pra fazer, mas é mais pra concluir mesmo.
Manda ver.
Se você falar alguma coisa. É, porque esse ano a gente foi um ano bom pro metal, né? A gente já falou do Meshuggah, por exemplo, teve disco do Gojira também. E teve o do Megadeth. Então, eu venho aqui alimentar treta clássica. Perguntar.
Vai
ser. Qual dos dois fez o melhor disco? O Megadeth ou o Metallica? E por quê?
Nossa, tá. Você quer...
Eu tenho
uma resposta rápida e uma resposta complexa. Qual você quer? E quando você quer cada um?
Eu quero a complexa.
A complexa direto?
Direto.
Então tá. Assim, como disco, eu achei o do Megadeth melhor. Como disco. Eu acho o disco do Megadeth mais focado, eu acho o disco do Megadeth menos repetitivo, eu acho divertido, eu acho pesado, eu acho que tem bons temas, eu acho que tem Kiko Loureiro, eu acho que eles fazem aquela coisa de ser um metal estranho, sabe? Umas pegadas meio estranhas, eu acho que eles fizeram isso muito bem o disco inteiro. Então, eu acho como disco, pensando no disco como um todo, o Megadeth. Porém, a questão do Metallica, eu acho que vale a pena o Metallica. É, não é um disco ruim, eu acho que é um disco que tem defeitos, mas não é ruim. O negócio do Metallica é algo que a gente acabou não comentando tanto, mas seria interessante, que assim, eu acho que o que faltou pro Metallica em todos esses últimos discos dos anos 90 pra cá, a partir ali do Load, foi essa pegada mais intensa por todo o disco, que é algo que tinha nos quatro primeiros dele. E acho que a galera meio que sentia a falta, porque o Metallica sempre foi sinônimo um pouco de selvageria, sabe? Metal mesmo, assim. E depois outros discos deram uma acalmada, tentaram misturar as coisas. Esse não. Eles são pesados o tempo inteiro e eles têm vigor, eles mantêm o metal, sabe, funcionando o tempo inteiro com uma característica muito própria. E isso é a coisa mais legal do disco. Tudo que eles fazem ali, até o que não tá bem feito, tem muito cara de Metallica. E é muito vigoroso, tem muito riff foda. Os riffs desse disco são todos foda. James Hetfield fez um ótimo trabalho de riff. O Trujillo fez um ótimo trabalho para acompanhar tudo isso e segurar a barra quando é necessário. Eu acho que o Lars está muito bom também, fazendo várias viradas interessantes, colocando algumas ideias ali no meio legais. Então eu acho que tá legal. Então eu acho que esse disco volta a mostrar o Metallica com pressão, com intensidade, que é isso que faltava. Enquanto o álbum, eu só acho que ele não é perfeito porque os caras colocaram disco duplo, encheram muita linguiça em alguns momentos. Se não fosse isso, talvez o Metallica levasse essa. Mas enquanto álbum, eu acho que o do Megadeth tá mais redondo.
Eu concordo.
não tem muito o que comentar mais depois disso.
Ô Bruno, se você fosse Lollapalooza, você iria pra ver o Metallica?
Iria, com certeza. Mas é aquilo que a gente já imaginava, né? O show do Lollapalooza era aquilo que a gente já esperava, assim. Esse álbum, ele vai dar um bom pano de fundo pro que eles vão apresentar ao vivo, que eu acho que não vai fugir muito, que são os grandes hits da banda. Então, por exemplo, Confusion, que é uma música que eu achei bacana também, acabei anotando, eu acho que ela funciona bem entre dois super hits, assim, que ela não deixa esfriar muito o tema, sabe? Ela começa meio lenta, daí vai... Ela é pouco reveladora, daí ela vai abrindo aos poucos a caixa de ferramentas dela. Então, Moth to Flame, Atlas Rise, Hardwired. Então, são todas músicas que, com certeza, se tocar, e a banda como headliner vai ter um tempo maior para o show, com certeza vai animar o público. E eu iria, assim, no show do Metallica. Show sábado, né?
Sábado.
É. Provavelmente, sei lá. Estou ainda pensando. Aceito aí convites gratuitos. Se quiserem patrocinar a gente, né?
Claro.
Galera.
Sim. A gente vai lá.
E a gente vai lá e faz um programa ao vivo de lá.
Exatamente, mostra pois a marca do cara, né? A marca que patrocinar a gente pra ir no Lollapalooza, a gente fala dos caras também, tá uma beta aí pra negociar.
Eu preferia ir patrocinado pela Dolly Guaraná Dolly. Aprovado. Dolly Guaraná. Sabor surpreendente.
Muito bem.
Mas beleza.
Fica a dica aí pra...
Ó, quem quiser patrocinar a gente, só aproveitando a deixa, é só mandar um e-mail pra escutaessareview@gmail.com, tá? A gente responde e a gente negocia, tá? Então você aí que trabalha com a Skol, com a Chevrolet, com uma das patrocinadoras do evento, entre em contato aí, a gente faz um esquema, beleza? Isso aí.
E eu também tô super aberto aí também continuar assistindo shows internacionais em países internacionais também. O Garbage foi bem legal e espero ter mais oportunidades.
Muito bem. E você, Garbage?
Eu também iria para esse show do Metallica. E eu acho que agora eles têm muito mais material de disco novo para botar no set do que tinham no anterior. E pode funcionar perfeitamente essas músicas aí ao vivo. Vai ser. Até a questão da duração mesmo, eu acho que funciona, porque ao vivo os caras de jeito ou de outro vão prolongar. Prolongam sempre as faixas. Então, se for longa, não é tanto problema assim ao vivo. Então acho que são boas músicas pra se colocar, pra diversificar um pouco, tirar um pouco daqueles clássicos que a gente não aguenta mais ouvir.
Bom, eu ainda acho que o show deles vai ser repleto de clássicos e das músicas novas vai entrar as três que eles já estão tocando ao vivo, né? As três. E eu espero que eles coloquem no setlist Spiral the Bone. Sabe, todas o disco, eu gosto de Dream No More, pode entrar, sabe, Now That We're Dead, que eu adoro essa faixa também. Mas, cara, Spit Out the Bone deveria ser obrigatória, sabe? Deveria ser a nova Damage, assim, do setlist. Poderia substituir ela muito bem, inclusive. Tá na hora, sabe, dele mostrar que consegue colocar música nova, peso novo e fazer a galera curtir. Porque essa música ao vivo, Spiral the Bone, não tem como não funcionar. É o sonho de todo metaleiro.
Sim, sim.
Então, temos aí, então, a Metallica toca no Lollapalooza no sábado, né, no, em 2017. A resenha já está no blog, está na postagem também o link. E acabamos de ter praticamente um consenso, que nós três, tirando uma faixa ou outra que um preferiu, outra coisinha, a gente achou a mesma coisa do álbum. Isso é inédito, você testemunhou um consenso no Escuta Essa. Valeu. Vamos lá.
Foi a lua deixou a gente mais...
É, a super lua, né, deixou a gente um pouco mais... Mesmo sem uivar pra ela, né? Eu achava que a gente deveria uivar pra lua, né? Colocar nossos instintos primais, assim. Ou melhor, uivar pra lua ouvindo o disco novo do Metallica. Ia ser foda, hein?
Cheio de uau.
É, isso aí. Isso aí. Vamos pro próximo. A música já saiu em maio, mas quem lançou o clipe novo essa semana foi a dupla Jair Naves e Brit Harris para o nomezinho Naves Harris, e a música é En Route to Rio, For You, The Moon.
Oh,
Essa então foi a música En Route to Rio, For You, The Moon. Olha aí a lua aparecendo, né?
Tivemos olha, super... é? Que timing do cara.
É? Que timing. Tivemos a super lua, os caras liberaram o clipe. Essa pô, música é de um EP que o Jair Naves, né, compositor brasileiro, fez junto com a Brit Harris, que ela é uma atriz e cantora americana, que ela é de Washington, mas atualmente mora em Los Angeles, né, porque trabalha com cinema. E eles se conheceram em São Paulo em 2015, durante a Mostra Internacional de Cinema, e lançaram um mini EP com duas músicas, né? A primeira é essa que a gente ouviu, e a segunda é An Idle One, que é muito mais sensível, muito mais minimalista folk, até, né? Bem folk, bem folk. Esse EPzinho já está no Spotify e tem mais um mini EP da dupla que vai chegar em 2017. Já tem resenha do Jair Naves no blog, da do disco Trovões a Me Atingir e do EP Atirado ao Mar, ambos de 2015. Seria legal vocês ouvirem caso vocês não conheçam o cara ainda. E a Brit Harris, ela é mais conhecida do público que curte um cinema indie, porque ela não tem nenhum filme grande no currículo, se eu não estou enganado. Mas vamos lá, vamos falar da faixa. Eu gostei dessa faixa, cara. Eu achei que essa faixa, ela é... Dá pra você sonhar com ela, sabe? Dá pra você pôr no carro e viajar com ela. Eu gostei do clipezinho que lançaram também, todo feito em vídeo Super 8. Aquelas imperfeições técnicas, né? Planejadas e tal. Achei muito legal. E eu acho, a gente vai discutir talvez isso depois, mas eu acho que Jair Naves, olha, um dos melhores compositores brasileiros dessa nova geração. O que vocês acharam?
Eu achei muito, muito bonitinha a faixa. Eu acho que é a faixa perfeita pra você ouvir na praia de noite, olhando pra lua enorme assim na sua frente. Como na capa.
É verdade.
É uma faixa bem bonitinha assim de ouvir, bem suave, fofinha e tal. Eu acho interessante que eles ficam brincando com os idiomas e tal, né? Uhum. Mistura português com inglês, eles misturam os timbres e trocam os timbres com os idiomas, e fica bem interessante.
E tu, Bruno?
Quando você me passou a pauta, né? Esse foi o nome que me deixou mais intrigado. O que será? O que será isso? Do Metallica a gente já sabe o que esperar, né? The Jewels também. The XX, mais ou menos assim, mas também já é possível pensar o que viria. Mas é o que eu tenho a dizer, que eu também achei muito bonitinha a música. Vendo o clipe, dá vontade de apertar a bochecha dos dois. É o que o Gabo falou, tem um clima praiano, assim, a guitarra com os slides e tal, aquela cantinha, né? A voz da Brit Harris é bem doce, é bem bonitinha. E até, né, lembrando mais uma vez, uma pessoa que sempre me acompanha nos episódios, um cara que eu gosto muito, que é o Marcelo Camelo, vou falar dele de novo.
Aê!
Tá maluco.
Vai você.
Eu lembrei um pouco da janta, né, da Malu.
Uhum.
Quer dizer, música dos dois, né, mas estava no disco do Marcelo, né. E eu lembrei na hora de janta, assim, essa questão que o Galo falou de inglês, português e tal. Ah, eu gostei muito, muito da música, assim, fiquei bem surpreso, assim, uma boa surpresa esse dueto, esse intercâmbio Brasil-Estados Unidos e bem, bem fofucho mesmo aí.
Tipo de Trump, né? Traz uma esperança, assim, os nossos corações.
É, gostoso, assim, né?
Sim.
E o Jair Naves, uma vibe bem diferente daquela do Trovões a Me Atingir, que mostra que é um cara que faz música estranha, mas faz música, né, bonitinha também, é um compositor bacana.
Sim.
E, né, viajando um pouco aqui, saindo um pouco da música, eu anotei uma frase sua e eu vou usar em algum lugar, que é imperfeições técnicas planejadas.
Imperfeições técnicas planejadas.
Vai virar, sei lá, nome de música, nome de conto, nome de poesia, alguma coisa vai sair com isso aí.
Ah, que beleza, manda ver, viajo.
Legal.
Bota
o nome do Lucas lá nos créditos.
me transforma em personagem. Pronto. Boa. Não, não, fica livre pra fazer o que quiser. Mas é uma coisa sobre essa faixa que eu acho que achei muito surpreendente. Eu achei muito legal essa troca dos idiomas, mas no final, no refrão final, quando a Betty Harris canta em português, cara, ali eu me derreti pela faixa, assim, totalmente. Se eu não tinha caído na faixa ainda, foi na hora que ela abriu a boca em português que eu me derreti por ela. Foi muito legal, mas muito bonito mesmo. E o português dela, dá pra ver que ela treinou bem, né?
Uhum. É, de fato. Eles trocam nessa parte, né? O Naves canta em inglês.
E ela canta em português. O Jair Naves tem aquela voz mais grossa, né? Mais baixa. E ela tem uma voz mais brilhante e tal, né? Então ficou muito bonito, ficou muito legal. Só a título de provocação aqui, né? Mas também de pensar o mundo da música como ele está atualmente. O Jair Naves, ele é de Brasília, uma cidade que revelou uma certa banda chamada Legião Urbana, que tem um compositor chamado Renato Russo, que é conhecido há mais de 30 anos, né, como grande compositor do rock brasileiro, ou só compositor brasileiro, sem precisar do rock para ser grande. E, cara, o Jair Naves, eu acho que ele é também já um grande compositor brasileiro. Ele tem uma vida inteira pela frente a poder acertar muito, errar muito e tal, mas o que ele tem mostrado ultimamente, até em projetos como Mini EP com uma cantora americana, sabe? Tem tanta qualidade, eu achei tão bem feito, com tanto bom gosto, e tem boas letras também. O cara é um grande compositor, só que eu tô achando que do jeito como tá o mercado, ele tá tão dentro de um nicho, que dificilmente algum dia ele vai ser reconhecido amplamente como um grande compositor brasileiro do rock, da MPB, sei lá do que. Isso é um pouco frustrante, assim, pra quem tá acompanhando o cara.
É um problema de muita gente também, né?
Sim, sim. Tá tão...
O mercado acaba sendo um pouco cruel.
Exatamente.
Com essas pessoas de...
complicado. É, mais independente, né? Menor, assim. Ainda mais o som que eles fazem, um pouco mais estranho, um pouco mais rock, assim. Tentando pensar uma música diferente. É difícil chegar em todo mundo, assim. Difícil ouvir rádio e tal.
Fica desse jeito aí, né? É melhor assim do que tentar abrir demais. E voltando, mais uma figura aí que eu, de vez em quando eu volto a tocar. No Thiago York, né? No Thiago York. O Thiago York, ele abriu demais a caixinha dele, né? E sei, aí é a opção de cada um, mas as opções que ele tem seguido aí musicalmente, eu não sei se são as mais comprometidas com a questão artística da música, sabe?
Sim.
E, enfim, Jair Naves pode continuar
na vibe
numa veia, numa vibe mais alternativa mesmo, que vai conseguir, não uma grande legião como Renato Russo, mas vai ter fãs assim, sinceros e que gostam de uma música autêntica, verdadeira, não muito comercial. Quem lançou um single novo, que em breve vai ter álbum também, é o dueto aí estadunidense Run the Jewels. A música é 2100. Escuta essa. Wow. How long before the hate that we hold lead us to another holocaust? So we so deep in it that we can't end it, stop, hold, ever call it off. It's too clear, nuclear's too near, and the holders of the Molotov say the revolution's right here, right now, and they ain't calling off. Throw a double finger with a fist. Here at the abyss, I will be a tour guide. It is wartime, check your wrist. Ready, kid? Over to your right, shine a light. Got a bevy ready for the fight. I just wanna live. I don't wanna ever have to load a clip. Only hunt bliss. I am still a kid in my heart, but these motherfuckers sick. They don't give a shit, not at all. They don't even wanna let you take a little piss in a pot. Listen along, they don't want your love. Shit is bug. Motherfuckers steady getting rich from the blood. Love when you beg. Trust, I would sooner put a fucking pair of lips to the sun. Love will survive, running on the iridescent lights for our lives. I would be surprised if we ever got the feeling so alive as tonight, wild for the night. Look into my eyes, I am standing at your side for the fight. Minds over mice, swear to God, they can barely even see the dog. They don't see the size of the fight. Wake up, drink water, smoke blunt, clean oil, my Kalashnikov. Stockpile tea for me and friends, case shit get to popping off. The evening news giving you's views, telling you to pick your master for president. Been behind the curtain, seen the devil working, came back with some evidence. I'm here to tell you, don't let tell you what's right, wrong. Make love, smoke, push, try to laugh hard and live long. That's the antidote, you defeat the devil when you hold on to hope.
Cause kinfolk, life is beautiful and we ain't got to die for them other men. And I refuse to kill another human being in the name of a government. Cause I don't study war no more, I don't hate the poor no more. Getting more ain't what's more, only thing more is the love. So when you see me, please greet me with a heart full and a pound and a hug.
Take my soul.
Começa a música citando aí uma frase dela que eu achei bonita. Superlua, a gente acha tudo bonito, né?
É isso aí.
Não é bonito, é visceral, assim, né?
Cama romântica.
É, mas na verdade é visceral. É. Que é Motherfucker Steady Getting Rich from the Blood. Né?
Uhum.
Então é assim.
Bonitinho, é bonitinho.
É bonitinho, mas é triste ao mesmo tempo, né? A gente tem pouquíssimas vantagens de viver em tempos sombrios, como parece que estamos passando agora, uma fase estranha na história da humanidade, né? O programa do Trump, vocês já discutiram bastante isso e eu acho que vale a pena retomar um pouco o assunto. Estando lá na França, na Inglaterra, eu também notei que, por exemplo, para o próximo ano, a popularidade do presidente da França, né, o François Hollande, está baixíssima lá, e há a grande possibilidade de Marie Le Pen, que é uma candidata, uma integrante de um partido de direita, extrema direita, conseguir chegar ao poder. Então é Trump, enfim, Crivella,
Bolsonaro,
Dória, 2018. Sabe, Bolsonaro 2018. Então a gente tem vários personagens aí que estão marcando esse tempo sombrio, assim, né? Então uma boa parcela da população está tentando, né, ter uma assim, né, tem gente que tá indo meio termo, ainda tem esses preconceitos e tal, mas tem uma dose maior de tolerância com relação à religião, a gênero, a todo tipo de concepção, assim, de, ah, eu sou assim, mas uma outra pessoa pode ser de outra forma, né, então tem muita gente que tem essa dose de tolerância, mas assim, o que a gente percebe é que os intolerantes estão elegendo candidatos absurdamente estranhos, assim, né, sombrios, animalescos, digamos. Ou, se vocês quiserem, né, dependendo do ponto de vista, até endemoniados, né, do ponto de vista cristão. Sim. Aí, pra quem segue. Mas assim, se há alguma vantagem viver em tempos sombrios, que eu acho que é 0,01%, segundo Oswald de Souza, é que os artistas tornam-se protagonistas de excelentes músicas, né? Então, novas ideias, novos ideais vão surgindo, boas letras, como vocês já discutiram no programa do Trump. De certa forma, o Trump tem sido inspiração de muita gente que o odeia, e que odeia suas ideias e que odeia o público que gosta dele. Então acaba, não deixa de ser uma inspiração. Então é mais uma música aí. Ah, já tivemos em diferentes expressões, no pop, no rock, no hip hop, no jazz, né? A gente teve em alguns álbuns já, o pessoal falando do I Can Breathe, né? Então, em vários estilos musicais está aparecendo esse confronto de ideias e que vão surgindo. Vai surgindo poética a partir disso.
Sim.
É uma forma triste de acontecer, mas é uma forma autêntica.
É arte como, é arte como resistência aí, né?
É,
de fato, sim. Como divulgadora de uma ideia, de um ideal tal, que é uma coisa que falta, né, às vezes.
O Randy Juice, como você falou, que a gente já falou no programa do anti-Trump, eles traziam essa questão do protesto contra o momento político, né? Que eles estão inseridos lá nos Estados Unidos e no mundo, no geral. E essa música, eu achei uma frase bem muito boa que eles fizeram, uma frase até meio dylanesca, assim. Quanto tempo até que o ódio que carregamos nos leve para outro holocausto? Que é o primeiro verso.
Ah, sim.
Uma frase bem reflexiva e muito, assim, na cara, assim.
Sim.
Pra fazer a gente pensar mesmo que esse ódio, essa cultura do ódio que a gente está vivendo.
Eu até complementaria, viu? Que tem esse verso que você citou e tem o complemento dele que também acho bom, que é: estamos tão atolados nisso, né, no ódio, que não podemos parar. pare, espera, cancela isso aí. É muito claro, a guerra nuclear está próxima. E quem tem os molotovs dizem que a revolução está aqui, agora, e não vão cancelá-la. Logicamente que essa tradução que eu estou fazendo aqui na hora, desses primeiros versos que o Killer Mike canta nessa faixa 2100, perde toda a poética da letra deles e do rap deles, né? Tem que conferir a faixa para poder sentir como é que é a linguagem, né, da música deles. Mas a mensagem está muito clara, né? Essa mensagem engajada contra o Trump e contra esse mundo onde o Trump pode governar e ter o domínio de armas nucleares e colocar toda aquela política do medo em curso, como ele já fez durante sua campanha política.
Sobre a música, o Mike e o LP falaram que a música seria para os nossos amigos, para a nossa família, para todos que estão sofrendo ou com medo agora. Aqui está uma canção que escrevemos há meses. Nós não estávamos planejando lançá-la ainda, mas, bem, parece certo agora. É sobre medo e sobre o amor e sobre querer mais para todos nós.
Não tá certo ainda, não foi falado, na verdade, né? Se essa música nova vai entrar no Run the Juice 3, né, que é o próximo disco deles, que sai ano que vem, ou se é só uma música que eles já tinham feito e acharam que agora era a hora de lançar, né, como o Gabo falou. Então não tá certo se vai entrar ou não. Mas claramente é uma música que fala desse mundo onde Trump está governando, ou onde Trump poderia governar, e tem tudo a ver com essa Europa cheia de extrema direita que o Bruno acabou de vislumbrar na sua viagem recente.
E que também lançou música nova é a banda The XX, música On Hold. Escuta essa. I can't hold on to an empty space. Now you've found a new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. To orbit, it could be love. I think you're too soon to call us so. When and where did we go cold? O The XX, que é uma banda que vai estar também no Lollapalooza 2017. Eles gravaram esse novo disco que vai sair. Tem alguma informação quando vai sair, Lucas?
Tem sim, vai sair em 13 de janeiro de 2017. E vai se chamar Pronto. I See You.
Legal. O disco foi gravado em 5 lugares diferentes e tal. Nesse single a gente percebe uma mudança de sonoridade com relação ao último disco, que foi esse. Que era um disco que tinha um minimalismo, assim, impressionante. O jeito como eles trabalham esses elementos é fantástico. O indie deles, assim, envolto nessas molduras bem simples, simplistas. O jeito como eles falam muita coisa com poucos elementos. Era algo que chamava atenção, de fato. E eles meio que mudaram um pouco nessa On Hold. Eu percebi um pouco de uma tendência um pouco mais dançante. Claro, dançante no contexto da banda. Uns elementos mais animadinhos e tal. Claro, mixando com aquelas partes mais climáticas típicas deles. Mas dá pra perceber que eles estão tentando algo diferente.
Eu percebi essa diferença que você comentou, né? Porque não é mais tão apenas tão melancólico e tão minimalista, né? Eles estão abrindo o som para alguma coisa, para batidas e tal, né? Uma coisa até mais próxima do trip hop, hip hop e tal. E realmente foi muito legal chegar no refrão e ter aquele sample do Hall & Waits, que é aquele vocal, né, do refrão. Achei muito legal aquilo, achei que casou bem, fez diferença, deu uma animada. Eu não sei se dá pra afirmar que o novo disco vai seguir isso aí, vai ser tão diferente assim, ou se é só essa faixa, só uma parte do disco, não sei se dá pra afirmar. Mas sim, essa música ela mostra alguma coisa a mais que não tinha na banda até Coexisting, que é o disco de 2012.
Aí fica a grande dúvida, né, como você falou, se eles vão tentar isso no disco novo ou não.
Uhum.
Talvez eu achei pelo menos a inserção dos elementos novos bem, como é que eu posso dizer, respeitando assim o terreno, respeitando o que eles já fazem, entendeu? Não foi, sim, uma inserção assim confusa, jogaram lá, não, eles colocaram na parte do refrãozinho, a parte bem pensada, tal, mas funciona bem com a sonoridade típica da banda.
Sim, tava na hora também, acho, dar uma mudada, né, acho que não tem problema nenhum nisso aí não, acho que continua sendo uma ótima faixa da banda.
Eu achei que tem uma atmosfera, assim, até mais animadinha do que 80% das músicas deles, assim.
Sim.
Uma levada que me lembrou um pouco We For Without You, do U2.
Uhum. Sim.
Uma parte, assim, que lembra um pouco da pegada de baixo da música do U2. E também um pouco da uma referência do Bono Vox ali no vocal masculino, né?
Entendi.
Se você vai ao Lollapalooza ano que vem e não conhece o pessoal, né, o grupo, eu acho que já pode usar como base para conhecer o restante, assim. Eu acho que talvez esse álbum seja uma boa carta de entrada, assim. E daí as pessoas podem ir ouvindo os discos mais antigos, que são, como o Gabo falou, mais minimalistas e tal. É uma banda legal, é bem interessante, assim, tem um público grande aqui no Brasil, e é um público que vinha pedindo a banda insistentemente, como a Lana, né, a Lana Del Rey, e conseguiram o DXX para 2017, que já vem com um álbum novo, quer dizer, vai ser um show, assim, pra lamber os dedos de satisfação, assim.
Muito legal. Só pra marcar aqui, ó, o DXX é um trio inglês formado por Romy Medley Crofts, que é vocal e guitarra, né, a menina da voz aí que vocês ouviram, Oliver Sim, que é vocal e baixo, e Jamie XX, que é o produtor e o cara das batidas e teclados, e que lançou um disco solo e tem resenha no blog que o Bruno fez. Outra coisa, pra terminar, mas que eu acho muito importante de falar, pra mostrar como essa banda é um pouquinho diferenciada do que a gente vem ouvindo, On Road é uma faixa romântica, por assim dizer. É uma faixa sobre um relacionamento que deu um tempo, né? On Road. E, ao que parece, é sobre aquele momento em que os amantes estão no telefone, em silêncio, quando você não sabe se você desliga primeiro, se o outro desliga, se o cara já desligou e é você que tá lá, on hold, sabe, esperando, e não percebeu. Eu achei essa sacada, essa metáfora, vai para um relacionamento que não tá dando certo, que vai entrar no famoso vamos dar um tempo, né? Que é um pequeno momento da vida, mas tão significativo, que eu achei muito bonito e quase literário esse detalhe que eles pegaram e transformaram em música, sabe? Uma letra e uma situação que se desenvolve a partir desse momento em que você tá no telefone em espera, né, on hold, e não sabe o que o outro lado vai fazer, se o outro lado ainda está lá, pra falar a verdade, né? As músicas de amor são muito óbvias, geralmente, e essa é um exemplo do contrário. E aí, pra mim, é o que parece, o DXX continua não sendo só sensível na música, mas também nas letras. É isso.
Bruno.
Oi.
Você que resenhou o Jamie XX, o som dele é diferente do que ele faz no XX ou não?
Foi um disco, assim, bem experimental, esse do Jamie XX, e é mais pra uma linha do eletrônico, apesar do XX também ir, mas era mais, como é que eu vou dizer, É engraçado que foi essa questão que você comentou. O DXX, ele sempre partiu mais pro minimalismo, pra essa coisa de tentar buscar em poucos recursos, que nem essa música, sabe? Um instante, pegar e fazer uma música e tal. E o disco de DXX já é mais amplo, assim, claro. Sabe? Traz um clima meio de veraneio também, em alguns momentos, sabe? Até a capa do disco é bem colorida, assim, então é. Nesse ponto é que talvez esteja a diferença e onde ele tentou trazer algumas mudanças com relação ao que ele faz com o trio aí.
Mas é legal, né? Vale a pena.
O disco do DMXX, eu achei um bom disco e chegou a estar em algumas listas de melhores aí do ano, né? 2015. E também teve bastante acesso no blog, assim. Uhum. Foi um álbum que eu fiz e que, enfim, a galera vai gostar, tal, né, do pessoal que ouve o trio, tal, tal, tal. Mas eu não imaginava que tanta gente gostasse, teve uma repercussão legal.
Quem não também lançou álbum novo recentemente foi a banda francesa Nouvelle Vague, I Could Be Happy. Vamos ouvir aí a primeira faixa do disco, A Tall Bros.
Walks alone, let it pay. Jelly ball shouldn't fade. Let us try.
Pra quem não conhece, a Nouvelle Vague é uma banda francesa que ela foi formada para tocar covers, mas não apenas tocar covers de músicas famosas. Eles realmente transformam as composições originais em versões novas, totalmente refeitas, com outra pegada, realmente recriando as faixas em que se baseiam. Isso durou bastante pelos primeiros três discos deles, em que os franceses tocavam músicas de punk, rock alternativo, post-punk e new wave, de uma forma muito peculiar, usando a bossa nova e com os tecladinhos ali que lembravam um pouco a new wave, né? Então não era aquela bossa nova totalmente cheia de... toda rebuscada, né? Como a gente conhece aí aqui do Brasil, que eles fazem isso não de forma tão rebuscada como o João Gilberto e o Tom Jobim, né? Que uma música dele chegava a ter 90 acordes. Uma vez eu contei isso no songbook do Jobim. Complicado, né? Eles tanto respeitam a composição original como reconstroem ela de uma forma assim magnífica. E essa que vocês acabaram de ouvir é uma versão que eles fizeram de uma música do Cocteau Twins, né? Chamada Atoll Bros, que é a música que abre o disco novo. E chega a ter um clímax bem bonito. Legal também do Nouvelle Vague é que eles sempre usavam cantoras diferentes nas suas faixas. Não exatamente uma cantora diferente para cada faixa, mas buscavam mais de uma voz para compor os álbuns. E nessa pegada aí, muita cantora francesa foi lançada por conta do... Fizeram sua estreia, assim, pro mundo no Nouvelle Vague. Como a Camille, a Nadia, a Clara Luciani, a Melanie Payne, que tá nesse novo disco, entre várias outras. Foi uma das primeiras bandas assim que conseguiu sucesso internacional e ser muito reconhecida fazendo covers. Mas o segredo é esse, porque a proposta é muito inédita. Você fazer cover de rock não é uma coisa que tem a rodo por aí. Mas fazer cover de rock usando bossa nova, brasileira, sendo francês, era uma coisa muito diferente, né? Lá nos primeiros 5 anos ali dos anos 2000, que é quando a banda apareceu. E aí temos o disco novo, né? I Could Be Happy, que traz 5 músicas... que são covers, que tem aí Cocteau Twins, como a gente falou, tem também Brian Eno, tem mais um cover que eles fizeram do The Cure, tem Ramones, a Wanna Be Sedated, tá bem legal também, e tem 4 músicas novas que foram compostas por eles, inéditas, né? Agora eles começaram a fazer músicas próprias. E você ouvindo os covers e as músicas próprias, você já não consegue mais diferenciar o que já foi feito antes e o que é novo. Porque eles mantêm a mesma pegada de antes, do que eles sempre fizeram. Então se mistura muito bem ali entre o que eles estão fazendo de covers e o que é novo. Então é muito legal. Vale a pena conferir por esses dois vieses. Eu gosto muito da banda. Tive a oportunidade em 2012 de ver eles ao vivo em São Paulo, na última turnê deles. Foi muito legal. Eles conseguem transformar todas as músicas mais sombrias de rock and roll em coisas bem fofas, assim, sabe? Bem bonitas. Os arranjos são maravilhosos. Os dois caras que comandam no Nouvelle Vague, Mark Collin e Olivier Ribot, eles sabem fazer arranjo como ninguém, assim. É muito bem feito, eles pensam em tudo, todos os detalhes, onde vai... É sempre com violão as músicas, é sempre aquela levada da bem típica da bossa nova. Então, assim, acho que pro público brasileiro é muito legal de conhecer. E ela tem uma pegada mais new wave, sabe? Teclados, assim, que dão uma cama diferenciada. Então não é puramente bossa nova, como é o Tom Jobim, por exemplo. Mais voltado pro sambão. Não, ela é bossa nova no ritmo e tem um clima mais new wave. Então é bem legal de conhecer.
Tom Jobim é um cara, foi um grande cara, assim, importante na internacionalização da bossa nova, de fato. Uhum. E se a gente tá ouvindo bossa nova sendo feita por franceses, a gente tem que agradecer o cara, né?
Com certeza.
E uma pergunta sobre o disco. Qual o grande defeito do disco? Se tem defeito, né?
Tem um defeito que é o seguinte. Se você acompanha a banda desde que ela surgiu, né? Ou conheceu recentemente, mas já ouviu tudo deles, né? Tá tudo no Spotify, por exemplo. Tem alguns ao vivo e tal, mas esse é o 5º disco mesmo, completo. O que parece é que, assim, a fórmula ainda funciona. Fórmula funciona muito bem. Não tem nenhuma música que você fala, nossa, essa aqui ficou ruim. Não tem, sabe? Isso é incrível. Porém, essa fórmula começa a dar sinais de cansaço. Tanto que eu achei as músicas novas, inéditas, melhor, as 4 inéditas desse disco, I Could Be Happy, eu achei melhores do que os covers. Tem uma música chamada Loneliness, que tá tocando de fundo aqui, que é maravilhosa, sabe? É tão perfeita que você, sabendo que a banda fazia cover, você fica falando, nossa, mas quem é que fez o original dessa música que eu quero ouvir agora pra poder comparar? E não, é deles. E a música é maravilhosa, chama Loneliness, tá tocando aqui de fundo. Então é isso, sabe? A fórmula funciona. Se você não conhece Nouvelle Vague e quer conhecer, você vai ouvir esse disco, talvez você fique apaixonado pela banda agora, como eu fiquei lá no primeiro disco deles, né? Que chamava Nouvelle Vague mesmo. Mas se você tá acompanhando, faz anos que você tá ouvindo esses caras, agora parece que a fórmula começa a dar uma, sabe? Você começa a dar sinais de cansaço. Esse é o defeito. E o único que eu consigo perceber.
Com relação aos covers, você acha que é válido, assim, uma banda nova construir a carreira baseada em covers? Você acha que isso tem espaço nas grandes massas?
Eu acho que sim, porque é uma... Como eu falei, eles não fazem só covers. A proposta é muito interessante, porque a bossa nova não é um ritmo francês, eles estão adotando isso. o New Wave que eles colocam também não é algo... É, teve todo um movimento de post-punk, de rock, de New Wave na França, mas não é conhecido fora da França. É só ali nos países de língua francesa mesmo. Não tocou aqui no Brasil, Estados Unidos, Inglaterra. Ficou muito restrito lá, naquele país. Então a proposta é muito inédita. Tem até uma outra banda, que é alemã, se não me engano, chamava The Baseballs, que recria as músicas pop de hoje, aí realmente anos 2000, 2010, etc., em um formato anos 50, meio Elvis Presley, rockabilly, sabe?
Sim,
então,
rockabilly.
Eles recriam. Então, e ficou muito legal e muito original, mas essa banda também veio depois da proposta do Nouvelle Vague. O Nouvelle Vague pegava músicas do rock, punk, post-punk, e fazia versões assim sensacionais, sensíveis pra caramba, sabe? Então eu acho que tem espaço, sim. Eu não sou um grande entusiasta de covers, assim, bandas que se fazem com covers. Mas o Nouvelle Vague foi um negócio assim que mexeu comigo desde a primeira vez. E eles fazem sucesso no mundo inteiro. A última turnê deles, além de passar pelo Brasil, passou pela Europa inteira, passou pela Rússia. Foi um puta de um show, sabe? Os caras fizeram uma parceria com um coreógrafo especializado em shows pra poder fazer uma apresentação ao vivo que não fosse só a banda tocando, tivesse todo um teatro acontecendo, ligando todas as faixas. E ficou realmente muito bom. Eu não sei até onde vai esse espaço, mas parece que tá funcionando.
O Jamie Cullum também faz isso que você falou de baseball, né? Que é pegar música pop e colocar na sonoridade mais antiga. Ele fez com uma da Rihanna. Foi Don't Stop the Music, ficou muito bom o resultado.
É que o Jamie Cullum, como esse The Baseballs, fazem com músicas atuais, que estão frescas nas memórias das pessoas.
No
Nouvelle Vague, a outra coisa é o seguinte, eles pegam músicas dos anos 80 e 70. E reza a lenda, eu não acredito nessa lenda, mas reza a lenda que quando eles chamam as cantoras para interpretar cada música, então, por exemplo, eles já interpretaram, por exemplo, In a Manner of Speaking, que é do Texidomon, que é uma banda que nem sei se vocês conhecem, mas era lá dos anos 80. Love Will Tear Us Apart, do Joy Division. I Melt With You, do Modern English. Friday Night, Saturday Morning, do The Special, sabe? E várias bandas assim, outras do The Cure, tal, e assim vai. Echo in the Bunnymen, também, tal. Ramones. Quando eles pegam essas bandas que fizeram sucesso em 70 e 80, reza a lenda que as cantoras, que eram todas jovens ali nos primeiros três discos da banda, né? Elas não conheciam as músicas originais. Elas cantavam, de segundo o que o Mark Collin e o Libor falavam pra elas como interpretar, mas elas não tinham a referência da música original, entendeu? Então era como se fosse uma interpretação do zero, assim. Mas não sei, porque tem algumas músicas ali que são tão conhecidas, sabe? Love You Tear Us Apart, Joy Division, é muito conhecido no mundo inteiro. Então, não sei se realmente essa cantora não conhecia. Talvez conhecesse, talvez não conhecesse, não sei. É uma lenda aí, mas é interessante isso. Mas é interessante também essa questão de você pegar uma música que fez sucesso em 70 e 80. Sabe, você volta no tempo.
Outra banda que vai estar no Lollapalooza é a banda Jimmy Eat World, que lançou um disco novo, Integrity Blues. A gente vai ouvir agora uma das músicas do disco, a música Get Right. Escuta essa.
Just gotta be
A banda de Meat World é uma banda muito conhecida assim no cenário do rock alternativo e emo, né? Post hardcore, aquele rock mais jovem. Pra quem foi jovem roqueiro em 2004, 2005, sabe que é. Eles são mais acessíveis e ao mesmo tempo mais pesados, né? E essa banda é muito importante, muito influente pra essa cena, com discos que eles lançaram no começo da carreira, como Blind America. E aí eles vêm com mais um disco, que é Green Day Blues. Mostra que eles mudaram um pouco a sonoridade, mudaram um pouco a fórmula. Eles tinham um equilíbrio fantástico assim, entre peso e um elemento que mais acessível, que atraía os jovens mesmo, que é aquela coisa mais vocais de refrão, tal, refrões grandes, chamativos e tal. E aqui eles são mais pop, embora as canções sejam legais, sejam boas, as canções pecam por faltar um pouco mais de intensidade, mais de vigor. Você tem, por exemplo, as guitarras continuam lá, mas você não tem guitarras que fornecem agressividade às músicas, fornecem peso, que dão essa consistência, essa base. Você tem guitarras que estão pra preencher, basicamente. Soa denso, cheio de guitarra, assim, em algumas partes, mas não soa pesado. E os próprios refrões, as estruturas das músicas todas mais polidinhas, mas tudo certinho, bonitinho, deixa na cara que eles estavam por não arriscar muito, optaram por se manter mais no conforto mesmo de um som mais acessível. Já tinham tentado isso, já tinham feito isso no Damage, que é o disco anterior. Só que no Damage, eu creio que funcionou um pouco melhor essa questão do pop, porque ficou um pouco mais marcante. Tem mais momentos marcantes, tanto de vozes, quanto de melodias, como de instrumentação também, de guitarra, tem mais guitarra. Já nesse novo, não tem nada de guitarra assim que chame muita atenção, embora o trabalho em si, a base, os acordes, as partes das harmonias são bem feitas, estão num lugar, mas não tem nada assim que chame a atenção de fato.
Ô Gabo,
sim.
Esse disco marca uma mudança muito grande do anterior pro Integrity Blues, ou não? Você acha que é uma continuidade? Ou mudou mesmo, assim?
Do anterior, é meio que uma mudança que eles já tinham começado e meio que aprofundaram agora. Mas não marca uma diferença tão grande pro anterior, mas pros antigos, pros clássicos, marca muita diferença. Se você conhece mais os clássicos mesmo, você vai estranhar um pouco essa nova fase da banda. Como eu falei, tá mais fofinha. E eles tinham, os clássicos, eles tinham mais guitarra mesmo, agressividade, atitude mais roqueira. E aqui eles estão também, né? Dá até pra compreender isso, porque o movimento que eles começaram, o movimento emo, já não é a mesma coisa, né, hoje. Então talvez não seja nem vantajoso mais continuar investindo nas mesmas ideias.
Entendi. O que você acha que é a maior qualidade do disco?
A maior qualidade do disco talvez seja as melodias mesmo. O fato de terem melodias legais. O disco é bem voltado para as melodias.
E o defeito? O defeito seria essa falta de vigor, essa falta de força?
É, falta de intensidade, assim. Eu não consegui imaginar, eles vão tocar no Lollapalooza, eu não consegui imaginar essas músicas do novo disco no show, no palco, assim. Eu não consegui imaginar como isso funcionaria, como as pessoas reagiriam a isso. Porque as músicas são realmente muito paradas, falta energia, assim.
É um disco que você indica? Você acha que fã antigo vai gostar?
É curioso, porque as músicas são bacanas, mas tem esse defeito, que é muito grande, assim, um defeito importante. Mas eu indicaria pra você, por curiosidade, se você tá curioso acerca do que a banda tá fazendo, eu indicaria pra você ir, vá preparado, né, sabendo que não é a mesma coisa.
Perfeito, então. E aí eles tocam no Lollapalooza, então vamos esperar pra ver como é que vai ser o show deles por lá.
Eu creio que encharcando o repertório de hits mesmo, que é o que
sim,
funciona.
Sim.
E poucas músicas do novo disco.
Sempre, né? Beleza. Vamos nos despedir, então?
Vamos.
Então, vamos lá. Eu só queria lembrar aí a galera, ó, quer entrar em contato com a gente, ó, escutaessareview@gmail.com. Manda recado, manda o que você tá gostando, se não tá gostando, o que você quer ver aqui no programa. Fale com a gente por lá, manda a sua banda, a gente dá uma escutada nela. Nossos podcasts estão sempre no soundcloud.com/escutaessareview. E temos também a página no Facebook, curte a gente por lá, que é facebook.com/escutaessareview. E o blog, onde estão todas as nossas críticas e todas as novidades, o que a gente comenta aqui e o que a gente não comenta aqui também vai para lá, que é escutaessablog.wordpress.com.
É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais um dos nossos episódios. Espero que vocês, ao terminar o episódio, já peguem o fone e vão aproveitar as nossas dicas e ouvir tudo que a gente falou aqui. E é isso aí. Continuem sintonizados com a gente.
Então, queria agradecer a todo mundo por estar aqui ouvindo a gente até este momento. E foi um programa legal, meu retorno, fiquei feliz. É bom viajar, mas é bom estar de volta, né? E vamos continuar aí até o fim do ano, né? Com muita música ainda. E em breve teremos, né, o nosso programa de melhores do ano, né? Então, sim, fiquem espertos que em breve fecharemos nossa lista.
Uhum.
Como sempre, com muito, muito sangue, né?
Muito,
muito sangue, muita luta, muita briga. Mas com certeza teremos bons nomes. Xingamentos, impropérios, né?
Pois é.
E vai ser muito divertido fechar essa lista para vocês. Aguardem. E por enquanto é isso. E mais uma vez, né, patrocinadores, principalmente o Dolinho, fico no aguardo aí para entrar em contato, patrocinarem o nosso trabalho.
Isso aí.
Ficaria muito feliz com o Dolly Guaraná Dolly aprovado. Sabor surpreendente.
Muito bom. Bom, galera, é isso aí. Obrigado por escutarem mais uma vez o nosso episódio 13. Espero que tenham gostado. Mandem e-mail, comentem aí o que vocês acharam. Assinem o nosso feed. Entrem no iTunes, também estamos por lá. Baixem os episódios, divulguem para os amigos. E é isso aí. Até semana que vem. Tem pautas diferente chegando por aí que o Gabo está preparando para as próximas semanas, então fique de olho. E é isso aí, até mais, e vamos escutar um pouquinho mais de Jimmy Eat World. Valeu, tchau, tchau.
Makes us